continue com Escala Brasileira.
É isso, pessoal. Estamos aqui no Escala Brasileira, hoje recebendo o Celso Pixinga, um dos maiores baixistas do Brasil e do mundo. Ele está contando aqui como foi o seu início no contrabaixo, como foi esse negócio da técnica do slap. Mas, Celso, o slap, ele chama a galera para o abraço, né? É um negócio assim que quando você está tocando lá, fazendo um walking bass, aí quando você dá o slap, a galera, ué, que é isso? O que tá acontecendo? O baixo virou agora uma percussão? Aí, isso mexe realmente com a galera, não é verdade?
E eu sempre fui muito alegre tocando. Eu nasci assim, né? Nessa época, o pessoal falava que eu estava estudando, ensaiando no espelho para tocar à noite. Porque eu comecei a aparecer demais, né? Começou a chamar atenção. Aí nesse meio, nessa transição, eu conheci o Marcos Miller, Mark King, enfim, um monte de gente.
Você falou do Marcos Miller, né? Outros grandes baixistas internacionais. A gente sabe que você, além de ter trabalhado com grandes nomes nacionais, já trabalhou também com muitos artistas do exterior, né? David Weck, Romero Lubambo, e também já se apresentou em templos do jazz como Blue Note Nova York, já deu aulas lá na Berklee, no acampamento lá da Berklee. Conta pra gente, Celso, como que é levar a música brasileira para além das nossas fronteiras. Como é que é essa experiência, vai?
Ah, rapaz, aí, ó, Renato, você quer ouvir a história?
Quero.
É muito sim. Engraçado.
Conta pra gente isso aí.
O meu trabalho, fizeram gravar um solo meu de slap na época, não sei aonde, e um produtor levou lá pro Blue Note Nova York, o cara fechou no aço. Foi a primeira vez que eu fui. Mas não é que eu fui sozinho, fui com a minha banda, cara. Eu acho que eu sou o pioneiro a lançar um disco no Blue Note, levando a banda toda. Naquela época, tinha 7 na banda, mais produtor, eu não sei como. E isso aí foi uma coisa maluca, né? Aí começava a história, né? E aí eu viajei, toquei no Bruselli. Aí fui com o Gal Costa também para Nova York. Viajei o mundo com a Gal Costa. A coisa, né? Tava morando no Rio de Janeiro, a coisa começou a andar, comecei a tocar com o Vico Biglione, Rick Pantoja, Marcos Rezende, Tom Harris, um monte de gente, né?
Uhum.
E aí lá eu comecei a gravar os discos, comecei a focar em mim, né? E aí pintou a oportunidade de. O pessoal começou a me conhecer mais, fiz várias turnês, aí chegou uma época que, 2009, e vem essa coisa que você falou. O músico brasileiro, né? Levar a música lá pro primeiro mundo, né?
Sim.
Aí em 2009, veio o convite da Berklee School, com os professores da Berklee, junto com o cara da cadeira, Jim Stinnett, tava Steve Bailey, Vitor Uti, todo mundo lá, né? Vamos convidar o Pixinga para vir dar aula aqui. Veio o convite, eu não acreditei, né, irmão? Renato? Eu falei, você tá brincando, um autodidata acontecer isso, né? Tá bom, aí o que eu fiz, né? Sou brasileiro. Peguei um chorinho, tirei um chorinho, 4 páginas, tudo escrito. Tem uma música que o Luizão gravou com eles, Regina, que chama Ei Rosa. O Luizão arrasa. Eu peguei o playback, tirei, escrevi tudo e preparei o material da nossa música.
Sim, sim.
E fui pra lá, né? Uhum. Sou brasileiro, fala de chorinho, de samba, de bomba nova, Jobim, enfim, eu fui preparado, eu fui, né, nessa aí, um repertório assim, né? Preparado, né? Aí cheguei lá pra falar com o Big Boss na Berklee, né? Falei, oi, tudo bem? Eu não falava, eu falava bem pouco, né? Eu cheguei lá para falar com o Big Boss, ele, oh, seja bem-vindo. Falei, oh, que legal, né? Me mostrou a Berklee, imagina, com um cara de alto, de uma época de 70, 80, sem estudar, tá na Berklee, não para estudar, sim para dar aula, eu já fiquei assustado, né? Aí eu falei para ele, você conhece o Luizão Maia? Ele falou, não. você conhece a Elis Regina? Não. Tem uma música que chama Chorinho, uma coisa, o nosso jazz brasileiro, ele, Hã? Aí começou a ficar um clima muito esquisito, cara. Muito esquisito. Eu falei, daí eu olhava pro cara que tava comigo, o tradutor, meio empresário, falava, o que que tá acontecendo? Aí o cara falou, deu risada, falou, pega o baixo, não precisa cabo. Eu peguei o baixo, fui andando lá nas vielinhas, tinha uma sala lotada com 20 baixistas, tudo com ampzinho, naquela época, tudo montado, o mundo inteiro, até russo tinha. Ele me bate nas costas, Renato, fala assim, ó, ô Celso, que não me chama nem Pixinga, é Celso, Celso, vai ensinar, dá aula de slap, por favor, que os caras estão te esperando para ter aula com você.
Que legal, cara, que legal.
Então, toda vez que eu fui pra lá, foi pra tocar com os caras, irmão.
Eles queriam a tua música, né? O Celso Pixinga. Eles não estavam querendo o choro, queriam realmente aquele trabalho pelo qual você ficou conhecido, né?
É que eu tenho, realmente, eu tenho uma maneira diferente de tocar slap. Nessa época, na época, eu era bem rápido, eu era muito rápido. E é diferente da técnica do pessoal. Tem um inglês chamado Mark King, que é o meu ídolo, aí sim, sabe como você faz? Eu peguei um pouco daqui, um pouco de lá, e naturalmente veio o estilo Pixinga.
Sim, sim.
Que aí tem o 2x4, né? Que eles não entendem, né? Que é o samba, tá? Então, porque é, mas eu consigo tocar 2x4 e tocar o jazz dele, né? Isso, que eu amo, né? Eu amo jazz, essas coisas. Eu não sei, irmão, a sinceridade, toda vez que eu fui lá, eu toquei com o David Weck, Gonzalo Rubalcaba, David Santos, Marco Melly, Vitor Hurtig gravou no meu disco, tudo tocando funk, jazz. É difícil tocar, nos meus discos, nos meus trabalhos, eu toco direto. Tem disco de samba, tem um quadro acústico, tem... Mas lá, quando eu fui pra lá, não toquei samba, não, meu.
Ô, Pixinga, vamos então ouvir uma música agora que possa mostrar para os nossos ouvintes essa técnica do slap que deixou... Que ela foi inventada pelos gringos, né? Então, e você aperfeiçoou a técnica deles. E é por isso que eles chamaram você lá para ensinar para eles. Então, assim... Uma música sua aí pra gente poder ouvir que demonstre pro nosso ouvinte essa técnica que deixou a galera lá de fora, não somente a galera lá de fora, né? A molecada aqui no Brasil, os músicos aqui no Brasil, eu me lembro que os pessoal, na época do videocassete, eles colocavam assim, voltava, mas como é que ele faz isso? Voltava, gente, não acredito, não é possível. Vamos ouvir uma, escolhe aí, vai.
Ah, vamos ver. Ó, uma coisa legal é que você tem no YouTube o meu disco Bossa Jazz, ó. Deixa eu ver. Ah, Bala com Bala, de Bala João Bosco.
De João Bosco. Vamos ver então. Bala com Bala, interpretação de Celso Pixinga. Vamos nessa. Better come back at the
Você está com Escala Brasileira.